Hi, listeners. Welcome to Reggae in Box Radio Show. My interviewee tonight, he's a special guest. He is a composer, he is a singer, he is a representative from Brazilian reggae band. I am talking about Monkey Giant. Welcome to Reggae in Box Radio Show. We are broadcasting to several web radios in Brazil and Europe too. Meu velho, seja bem-vindo. Muito obrigado pela entrevista que você está dando para a gente aqui no Reggae in Box. E me diga para nós e para os seus ouvintes, quem é Monkey Giant?
Saudações, família, aquele abraço coletivo universal, um e a todos. Mestre, uma honra enorme estar aqui falando. Monkey Giant, cria da Zona Leste de São Paulo, estou aí divulgando humildemente meu trabalho, que traz toda uma mensagem. A mensagem está na música, convido vocês aí a conhecer, quem não conhece. E estou muito honrado de estar falando com esse mestre aqui, sou muito fã dele e vamos para cima. Estamos aí dando esse ratuquem de energia boa nesse momento que geral está precisando.
Show de bola, meu parceiro. E a gente já vai falar de coisas boas. Aliás, eu tive a honra de ouvir e já soltei aqui para os meus ouvintes esse disco que você gravou lá na Inglaterra. Fala para nós legal. Como é que foi essa ida para a Inglaterra gravar com Prince Fat.
Poxa, foi uma honra enorme. Eu sempre estive ali para o Belo Horizonte, né, participando dos bailes do Descarregue, e uma dessas sessões, naturalmente, o Matt, que é o produtor executivo do Prince Fat, estava na sessão. Eu acabei cantando ali no lado B do vinil, ele curtiu ao vivo e falou: poxa, quero gravar uma parada contigo, tá? Eu sou produtor executivo do Prince Fat, e eu sempre admirei a arte do Prince Fat, que ele tem, é bem similar com o King Tubby, né, aquela parada do formato tradicional jamaicano de mixagem. E foi uma grande honra para mim. Eu lembro que eu me reuni com o Rafael do Descarregue no estúdio Locomotiva em Belo Horizonte. Gravei, eu lembro que foi 22 guias pro no Ridim do Prince Fat. Mandamos de volta, ele falou: uau, big stuff, man, let's work. Ok, let's work. E isso foi um tempo que, assim, foi um processo de 5 anos até a gente chegar na finalização. E dentro desse processo, graças ao selo de Los Angeles Delicious Vinyl, eu tive a oportunidade de ir até Londres para conhecer ele e finalizar o álbum lá, né? Ele escolheu, foi as 12, de 22 ele escolheu 12 faixas. Foi incrível, porque quando eu cheguei na Inglaterra ele tinha gravado com cantores e músicos incríveis, né? O Horseman na bateria, o Dub Judah no baixo, tem participação do R16, tem participação do Fat Lip do Far Side, a Nina Miranda, a cantora Chinese, que é uma cantora de soul incrível de Londres. Então, assim, quando eu cheguei lá em Londres e vi todas essas participações e o conceito que ele trouxe para o álbum, foi incrível. Eu lembro que eu levei muito caderno, sabe? Você sabe qual que é a emoção de passar na imigração, entrar num país, né, pela primeira vez. Eu já tinha ido aqui para a Argentina, né, para o Chile, mas foi louco chegar em Londres, passar pela imigração, cheio de caderno de letra, doido para criar. E o Prince Fat falou: não, peraí, vamos ouvir música. Tipo assim, realmente ouvimos muita coisa. Tipo, foi onde eu tive mais contato com a arte, com a música do Curtis Mayfield. Então, resumindo, eu tinha toda essa bagagem do Reggae Sound System, fui lá para gravar alguns riddims tradicionais jamaicanos que ele gosta de fazer esse remake, trabalhar em cima dessas versões. Cheguei lá, entrei numa escola de funk, soul, monstra, e você pode sentir no álbum, que tem duas faixas, que é em principal, que é 90% of Me e Soul Powers, que ela veio com esse poder do funk, que a gente entre nós fala que é, né, a Chinese é minha soul sister, e a gente tem o Soul Power, Keep the Soul Power. E foi louco ter essa experiência. Eu fui lá imaginando que eu ia gravar muitas faixas, ia fazer, né? Eu fiz um pré-lançamento do show, inclusive foi num lugar muito especial, que é o Brixton Junk, toda a história ali de Brixton, dos cantores, da migração da diáspora africana, né? Os jamaicanos que foram para lá. Deixaram, muita gente passou por lá, e foi uma honra ter uma noite especial com o Nicki Minaj, vários convidados assim que eu costumava ouvir, né? Então foi uma bênção divina na minha vida, assim, Zé Orlando, que Eu sou muito grato a Delicious, ao Mike também, por essa vibe dele ser um music lover, conexão. A gente tem muita coisa gravada juntos, além do álbum, fora essas 10 faixas que ficaram fora do álbum. E quando ele veio pro Brasil, também, ele queria gravar muita percussão, né, coisa do... A gente teve uma conexão além da música, né, que a música trouxe muitos amigos na minha vida, assim, trouxe muitas coisas na minha vida. Mas basicamente a ida para Londres foi através desse contato, né? Veio do Sound System. Aí quando eu fui lá para Londres, a gente viu que muita ideia batia. Ele era um super fã de George Ben, né? Eu também sou um super fã de George Ben. Ele tem muita coisa no trabalho dele, inclusive o trabalho que ele faz de gravar orquestra é na base do trabalho de George Ben. E foi ótimo trabalhar com selo também, né? Porque no Brasil nem sempre a gente tem a oportunidade de contar com selo fazendo a divulgação. Então, assim, quando o selo lançou de Los Angeles, entrou nas maiores playlists aqui nacionais, lá através deles, né? E 9% tem um clipe lindo que a gente gravou no Centro Histórico de Santos. Soul Paul tem um clipe lindo que eu gravei onde eu morava, ali na Zona Leste de São Paulo, perto do Link Up Studio do Danilo. E é a nossa história, né? Ter a oportunidade de ir pra lá, assim, uma coisa que marcou muito em Londres pra mim, foi poder ver a comunidade preta, os pretos se portando, saca, podendo andar com aqueles carros bonitos e ter uma consciência da afrocentricidade, né? Saca, poder ir num lugar que nem o Jazz Café e ver The Last Poets ao vivo lá, falando aquela rajada de informação, assim. Com certeza eu voltei muito mais consciente da luta diária do povo, né? Não é uma questão de segregação ou coisa do tipo, mas é de valorizar mais a nossa raiz, se apegar mais ao que a gente é, porque é muito bom a gente ter orgulho do que a gente é. Eu sinto muito isso no povo jamaicano, saca? Do orgulho, I'm a proud of that, I am Jamaican and I'm a proud of that. E quando eu fui, assim, eu tive a experiência de ir para São Luís a primeira vez em outubro do ano passado. Fui, assim, fiquei 2 dias em São Luís, fui para Tins, conheci os Lençóis Maranhenses. E, assim, o povo de São Luís é um povo quente, saca? Quente na questão que eu tô te falando, daquela recepção e aquela troca sincera e afetiva. E eu sinto que é maravilhoso como existe essa conexão, saca, de povos, e como é parecido, né? Eu fiz o estudo do livro do Carlos Benedito Rodrigues da Silva, que é o Da Terra das Primaveras à Ilha do Amor, que conta essa conexão, né, de São Luís e Jamaica. Enfim, eu fui até aí só para expressar essa minha experiência com Londres, assim. Eu tive toda essa impressão. Incrível.
O importante, veja, eu costumo sempre dizer que quando a gente só conhece o Brasil, a gente não conhece nada, mesmo o Brasil sendo um continente. E quando você vai para outros lugares do mundo, você vem muito mais sábio, você vem muito mais centrado e o teu pensamento vem muito mais amplo, não é isso?
Sim. Exatamente, acho que a história que o Brasil tem, né, na questão de como a nossa, vamos dizer assim, a nossa pátria se formou, ela deixou várias sequelas e vários resquícios de educação também. Então, que nem você poder chegar lá no velho continente e ver tudo como acontece lá, aqueles que estão anos à frente, não sofreu essa... Eu não chamo mais de... Depois que eu conheci um pouco desses conceitos de afrocentricidade, eu não chamo mais de escravidão, eu chamo de interrupção. Então, tipo assim, é um povo que não passou pelo processo de interrupção da história como a diáspora africana pelo mundo. Então, eles têm essa educação mais avançada, né? O que eu costumo falar da cultura do pole position. Estão na frente vários conceitos. Mas eu tenho totalmente orgulho do meu povo brasileiro, saca? Da nossa história, do que a gente é mesmo tendo esse mix de um lance que é resultado de uma história triste, que deu certo e, sabe, esse jeitinho brasileiro só a gente tem, esse calor só a gente tem. Então é magnífico você conhecer outras culturas, outros lugares e poder voltar pra cá e falar, ok, isso é maravilhoso, mas eu tenho orgulho de ser brasileiro, sabe?
Ah, isso também. Sem dúvida, sem dúvida, sim, nenhuma, sim. Tu tens toda a razão. Agora, vamos falar de música. E você tá música. Com música nova, né? Eu tô sabendo aí que você tá mestre. Com música nova. Fala pra gente sobre ela, e inclusive daqui a pouco a gente vai estar tocando aqui no Reggae Inbox.
Que massa. Então, esse foi um single que foi a primeira letra que eu escrevi nesse processo de lockdown e quarentena. Eu tive a honra, é uma participação, na verdade, num single do Radiola Santa Rosa. Radiola Santa Rosa é um projeto que foi criado ali em Guarujá, no litoral paulista, e acho que em meados de 98, 2000, saca? Eles lançaram um álbum muito legal que chama Disqueria, que de 2004, e ele teve uma pausa de 14 anos, lançou álbum solo como Caio Bosco, tá lá na França, em Lyons, atualmente, e é um grande produtor, trabalha com sample, programação, e naquela época que a Radiola já estava rolando em São Luís do Maranhão, mas o Sound System acho que tem 12 ou 13 anos aqui em São Paulo, né? E naquela época ele já estava sampleando discos de reggae, assim. E eu participo dessa faixa loda do meu brother Alienação Afrofuturista, que é um MC fantástico também de Curitiba. E então, assim, duas referências também para minha carreira, assim. Então, foi muito bom escrever essa letra já com esse sentimento, né? De, pô, galera, vamos para cima, sempre há um caminho, a arte é salvação, a arte é um antídoto. O nome do single é O Antídoto. Hoje, né, que é dia 25/6, à meia-noite vai estar disponível em todas as plataformas digitais, só que em primeira mão, o arquivo aqui em alta qualidade está nas mãos do mestre.
A satisfação é nossa em poder levar essa mensagem para você. A gente está em mais de 20 rádios no Brasil e também na Europa, e poder levar a música brasileira além fronteiras, para a gente não é envaidecedor, para a gente é uma responsabilidade muito grande. Agora, sim, me diga, Monkey Giant. Talvez a galera se espante com isso, mas o nome do cara é Monkey Giant? Fala para nós como surgiu a ideia do nome Monkey Giant.
Esse é um lance muito doido que eu já compreendi de algumas pessoas esse espanto, né? Pô, mas Monkey e tal. O que acontece? Um lance de vivência muito de quebrada, tipo, a comunidade preta, quando ela se empodera, tem aquele lance do, pô, a galera treina boxe, a galera tem orgulho de ser o que é, etc e tal. O pessoal se chama de gurilão, né? E aí, gurilão? E aí, pá, o bagulho é isso mesmo? Pô, pum, tá grandão, hein, gurilão? Tá treinando, tá na... Então, tipo assim, desse bagulho, até então, dentro das quebradas, é um modo de tratar, né? Tipo, fora desse estereótipo que a galera tem do racismo de monk ou macaco. Depois de muito tempo, né? Muita galera falou, pô, mas legal, é Smokey Giant. Tipo, Monkey Giant vem da onde? Vem do Hanuman, que é uma parada, acho que é hinduísta. Eu, não, o lance vem mesmo de um apelido, que eu lembro que quando eu colava nos ensaios do Medita Reggae, era uma banda muito boa, que foi inclusive a minha transição do movimento punk rock do Sônia Maria, ali dos punk carniça, foi através dos ensaios do Medita Reggae. Então eu ia lá, escutava muito Twinkle Brothers, Peter Broggs, e isso me trouxe para dentro dessa cultura de, pô, poder estar um pouco mais perto da minha raiz do que eu sou, entender o que é África, o que é a diáspora africana pelo mundo. E aí foi nisso, nesses ensaios. Teve uma vez que eu cantava já tinha muitas letras escritas, eu fui cantar na base. Eu lembro que era no antigo Casebre, né? Eles tocavam lá, toda sexta-feira faziam um som, eles precisavam do MC. Isso foi em meados de 2008. Isso já que eu já estava com esse concept de Monkey Giant. E aí a gente, eu colava lá e cantava nas versões. E aí isso naturalmente, pô, precisa de um nome, mano. Tinha um brother meu que ele era muito ligado com Cartola, saca? Aquele lance do mano curtia muito o samba da antiga, saca? Essa parada, um pique do malandro e tal, do paulista, né? E aí ele me chamava de Giant. Eu nunca perguntei o porquê, mas no passar do tempo eu entendi. Ele tinha muito lance de tipo, pô, seu nome é Giant, você é o mano Giant, tá ligado? Mano Giant. Aí ficou Monkey Giant, saca? Eu já percebi muitas vezes, assim, da maioria da galera da gringa, o pessoal fica com o pé atrás, né? de, but I can call you monkey, no problem. Yes, no problem, man. I'm a monkey, man. No problem. É um jeito fácil de também pegar esse estereótipo racista que fica no ar, né? Porque eu, como artista preto, eu percebo várias coisas dentro do... Hoje eu posso dizer que eu venho tentando abrir novas portas e novas janelas, né? Mas dentro do movimento reggae music underground, o sound system é uma coisa mais maloqueira, é um lance mais de rua. Tem roqueiro, tem skatista, tem grafiteiro, tem galera de todas as tribos. Eu vejo que já dentro do reggae já é uma coisa mais específica. Ou é aquele lance que por durante muito tempo rolou no circuito reggae, que é aquela parada hippie, chapéu de gnomo, ou é aquele lance reggae mais voltado... Pô, isso eu tô falando de São Paulo, né, mestre?
Perfeito.
Só pra deixar
perfeito.
Claro. Então, perfeito. Tipo assim, o sound system sempre foi um bagulho mais maloqueiro, mas dentro do reggae, infelizmente, eu vou te dizer que existe um quadro de uma galera que até fecha com umas ideias mais extremistas, assim, e dessa galera eu sinto um certo receio. Pô, mas Monk... Aí você pega um lance da educação colonial dentro da pessoa, que o meu nome acabou sendo um alerta também para mim esperar os comportamentos de determinadas pessoas, saca? Mas o que eu quero dizer dentro disso, que nem... É um outro sentimento quando você vai para São Luís. Eu vi uma... eu fui no... Não lembro do bairro, velho, que eu fui lá no, numa festa de radiola. Aquele sentimento da galera ir pro baile para dançar... É magnífico. Eu vi ali como é que fazia para entrar ali no baile e tal, o pessoal curtindo, o DJ, só DJ, saca? Eu fiz uma participação ainda como MC, né? Mas foi só uma participação, vi que a galera gosta de ouvir a música. Então, isso é uma coisa magnífica, a música transforma, né? Mas, enfim, eu cheguei até aqui porque o meu contato com o reggae, o nome veio através disso, né? Quando eu colava nos ensaios do Medita Reggae, eu acho magnífico como o reggae me expandiu a visão pro que eu era, saca? Pra mim começar a me reconhecer assim como pessoa. E isso é a identidade do que é o Monkey Jai já há 10 anos, né, de 2008.
Isso é muito importante porque você quebra paradigmas, você quebra preconceitos de uma galera que acha que porque eu tenho deficiência, ou porque você é preto, ou porque o fulano é branco, ou porque o outro tem olhos azuis, um é menos ou mais do que o outro, quando na realidade não existe isso, nós somos seres humanos, né?
Sim, sim. Eu boto muita fé nisso, mestre. E eu acho que a gente está passando, estamos aqui em 2020, muita informação está chegando, né? Eu me orgulho de ver a galera, a autoestima pro povo preto voltando, porque não vai haver uma mudança, uma revolução, se a maioria da população tá com a autoestima baixa, saca, tá mal da saúde, não tem saneamento básico, não tem educação, não tem um trabalho de base. Então, assim, esse pessoal precisa ter uma educação e ter uma autoestima no topo para poder correr atrás do que eles querem, porque todo mundo é capaz. Saca? Só que às vezes a autoestima é aquele lance da consciência de classe, eu penso. A autoestima de um povo que é privilegiado é diferente da autoestima de um povo que está nas margens da cidade. E é nesse ponto que às vezes eu penso que, assim, nós somos humanos, somos todos iguais, a alma não tem cor, mas o processo histórico do nosso país exige um pouco de estudo para a gente igualar essa estima e saca? E poder falar de igual, porque existe muita gente no nosso país que não pode investir em algum plano porque está lutando e está trabalhando para sobreviver. E é aí que começa um ponto de desigualdade que vai além de cor, eu entendo, mas a gente sempre tem que puxar esse debate cada vez mais. Tipo assim, aquele lance, reggae é consciência, reggae é paz, reggae é amor, mas reggae também é luta. Então, assim, o reggae é a voz do sem voz, no meu ponto de vista. Então, assim, é importante a gente trazer debates coerentes e em 2020 a gente falar esse assunto de forma coerente, entendeu? Porque somos todos iguais, a gente é uma raça humana, só que nosso processo histórico exige, não digo assim, aquele lance que rolou do George Floyd, né, nos Estados Unidos, eu achei magnífico, que despertou a consciência de muita gente para muita coisa. Eu espero que não tenha sido só por um dia, só por uma semana, porque aqui no Brasil já acontece muita coisa há muito tempo. às vezes você se pergunta, pô, por que lá que a galera tem o poder de se levantar e pedir por mudança? Porque, poxa, aqui no Brasil a gente não passou por um processo de reparação histórica. Saca? Eu vejo isso, eu como morador da periferia, como preto e com descendência na base da interrupção histórica que rolou na diáspora africana pelo mundo. Então, eu tenho o papel de trazer cada vez mais, para me dar mais assim, eu brinco, é um jeito gostoso de brincar, eu costumo de dizer que a nossa legião dessa parada de mais cair pro debate, vamos destrinchar o assunto, é tipo o desencontro das tribos, sacou? É uma Perfeito. Forma carinhosa de chamar, porque tipo assim, a gente vai totalmente na contramão do que a grande maioria de que leva o movimento reggae no peito prega. A gente é o desencontro das tribos, porque a gente tem que chamar para o debate, porque não é só paz e amor, saca? Tipo, não vai ter paz e amor enquanto não tiver direitos iguais e justiça. Então, para conseguir direitos iguais e justiça, vamos distribuir livro nas quebradas. Tipo, a gente não pode ter medo de informar as margens e os guetos por medo deles se levantar e derrubar, porque muita gente, às vezes, com esse discurso, eu já vi muita gente pegar o discurso de Selassie, lá do até que a cor dos olhos, etc. Uhum. Já vi gente pegar esse discurso e usar ele como se o privilégio fosse uma coisa, tipo assim, somos todos iguais, não existe essa história de blá 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 e vitimismo. Existe sim. Existe sim, e isso não pode virar um glamour da história, isso tem que ser falado, né? Eu acho importantíssimo porque o reggae traz a voz do sem voz, e hoje, mais do que nunca, eu acho que a gente tem que levantar a autoestima desse povo, para esse povo poder combater de igual, saca? Nivelado de igual para igual, lado a lado, porque hoje em dia não tá de igual para igual, por isso que esse lance de voltar, vamos voltar ao normal quando? Tipo assim, a gente vai criar uma nova normalidade. Tomara que nessa nova normalidade a consciência, né, esteja sobre as nossas cabeças, da solidariedade, da humanidade. A gente vai ter que rever muito o conceito, né? Esse é meu ponto de vista, mestre.
Sem dúvida nenhuma, tu tens toda a razão. Inclusive a gente vê que ainda existe muito egoísmo, né, por parte, e veja, por parte nossa mesmo, porque quando a gente aponta para alguém, quatro Sim. dedos estão apontando para nós, né?
Sim.
Então a gente tem que ver isso num todo.
Exatamente. Um organismo, né?
Exatamente.
Um corpo não funciona bem se todos os órgãos estão funcionando plenamente.
Perfeito.
Então todos nós somos partes desse corpo. Todo órgão tem que fazer, cumprir com a sua determinada função.
Perfeito. Monk, e quantos discos? Porque tu tens um disco que fala sobre a Cidade Cinza, né? Depois tu gravar. Tem música que ela gruda no teu cérebro. Tu pode até não conhecer o disco inteiro, mas tem uma música que te marca, né? Sim. E depois tu gravaste um disco homenageando o Studio One, não é isso?
Sim, sim. O Studio One é outro resultado da conexão com o Descarregue lá da galera de Belo Horizonte, né? Costumo dizer que Minas Gerais também é um pedaço do céu na terra, né? E aí o Rafael, ele tem um projeto com o Descarregue de tributo ao Studio One. E esse, se não me engano, foi o segundo. Ele grava os dub plates com a galera da Jamaica, né? E meio que lança só nos jeans produzidos por Clement Coxon Dodd, que é um incrível gênio da música jamaicana, né? E pra mim foi uma honra enorme, porque são muitas letras que eu canto nos jeans do Clement Coxon Dodd. E até hoje a galera me manda mensagem: nossa, essa mixtape é incrível. Assim, a gente fez um lançamento, como que eu posso dizer? A gente lançou algumas cópias físicas por causa de uma festa, que quem comprava o ingresso da festa levava o CD, mas a ideia é uma mixtape online ali, que todo mundo pode curtir o link, né? Eu até consegui fazer esse material chegar pro Packins, que é o responsável pelos direitos autorais do Clement Coxon Dodd lá em UK, e pra companheira do Clement Coxon Dodd, que é a senhora Morna Dodd, E eles receberam positivamente, gostaram da arte e falaram, uau, tipo, ajude-nos a espalhar a arte do Clement. Então, tipo assim, através do Descarregue, outro projeto que, saca, assim, tive mó onda. E tem participação de várias pessoas, né, no Studio One. Então, foi uma honra concluir junto com os amigos aí esse projeto. Mais um big up pro Descarregue, assim.
Perfeito. Me corrija se eu estiver errado. O Descarregue tem um mestre lá, que é o Léo Vidigal, né?
Ah, aí é papo de mestre. Exatamente. Inclusive, tem um lance muito curioso, mestre. Você até vai me ajudar nessa dúvida, nesse meu estudo antropológico do que é o reggae music aqui no Brasil, assim, e de suas determinadas regiões. Porque o Léo Vidigal, assim, a história do Sound System, eu acredito que pro Sudeste, tem uns 12, 13 anos através, acredito, do Dub Versão Sistema de Som, né? É o que a galera tá registrado na história. Mas o Léo Vidigal, ele já tinha o projeto dele, que era a revista do Massive Reggae, né? Se eu não me engano.
Isso.
E tinha... Como, acho que você teve mais oportunidade de viver essa época, mas eu acredito que o reggae já estava batendo em Belo Horizonte lá uns anos atrás.
Ele é estudioso, né, cara? Ele é Exatamente. Estudioso. Eu encontrei com ele várias vezes em Minas Gerais, isso na década de 90, e ele já estudava, ele foi várias vezes para São Luís para conhecer o movimento, quer dizer, ele veio com graduação, né?
Sim.
Graduação para explanar mais ainda o Sound System dentro do Brasil. E isso é muito bacana, Sim. né?
Inclusive está rolando aquele Sound System International, né? International Sound System, que é um festival que ia rolar em São Luís do Maranhão, era para ser em abril, um encontro com representantes do mundo todo, mas está sendo online por causa de toda a situação causada pela pandemia, né? E é muito importante você citar nessa parada, porque ele já teve muitos encontros através de universidades com... tanto pessoas que registraram as histórias na época, saca, assim, então é muito legal quando vê o Léo falando sobre a experiência dele, porque a gente tem esse... Porque é muito importante também, né, Messi, saber da história. Eu, como representante de alguma dessas gerações, né, eu considero essa conversa como encontro de gerações, que, como eu te falei, tipo, escuto a sua música, o seu trabalho já de criança, entendeu? Através do meu pai. Então, assim, eu sou uma outra geração. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com uma pessoa que tem mais experiência, para mim é uma honra enorme, porque a gente vai entendendo como essa história, né? Eu brinco que é antropologia, mas é como todas as peças se encaixam, né? Eu acho importante isso.
A satisfação é sempre nossa. Monkey, eu quero te agradecer. Você sabe que o nosso tempo é bem curto, mas... Eu creio que aqui ficou muita informação. E antes que nós encerremos o nosso programa, desde já eu te agradeço mais uma vez pela entrevista. E fala para nós ouvintes do programa, como a gente pode te achar nas redes sociais.
Ok, mestre, obrigado mais uma vez. Estou muito feliz, inclusive emocionado. Valeu mesmo. Então, a gente... Tinha vários planos, né, com relação a lançamentos. Tive a oportunidade de gravar com o Dudu Marotti, com o Williams Magalhães da banda Black Hill. Tem um trabalho inédito que a gente já preferiu guardar. A gente ia começar no início de abril, tem videoclipe, etc. Só que a gente preferiu guardar e falou, pô, vamos passar essa temporada de lockdown e quarentena, já que a gente não vai poder girar com show, e vamos lançar as músicas que eu tô tocando agora com a minha nova banda. Né, que eu montei um projeto assim, é o DJ B8, pessoa que me acompanha há muito tempo, o Tael, que é baixista do QG Imperial,
conheço,
o Rafael Franja na percussão, e o saxofonista Iramir Neto, assim, tá sendo uma experiência muito boa, que tô tendo a oportunidade de desbravar outros lados, né, como eu te falei, tem outras portas e janelas para serem abertas, assim, então, a gente tá lançando essas músicas que a gente tem tocado ao vivo, que a gente tá trabalhando desde dezembro de 2018, e de 15 em 15 dias elas estão sendo lançadas no canal do Monkey Jaya no YouTube, no Instagram, também o Rafael tá fazendo um maior trabalho bonito das postagens através dos mosaicos, Então, de 15 em 15 dias tem um remix novo, tem remix de Cidade Cinza, Saiu de Tudo Tem Seu Preço, e a gente espera até então a expectativa com a assessoria de imprensa, a equipe que está trabalhando junto, é a gente voltar com força total em agosto. Só que, assim, com o desgoverno que está rolando no nosso país, a gente não sabe qual que vai ser a reação. Então, realmente a gente quer a pista pavimentada, vamos esperar tudo passar para vir com esse trabalho inédito, mas tem muita parceria, inclusive esse single que está sendo lançado hoje, O Antídoto, é uma dessas músicas inéditas, né? Então procurem lá no YouTube, Monkey Giant, qualquer plataforma digital, stream. Acho que nesse momento é uma forma muito boa de fortalecer o artista, né? O meu amigo do Graxa Pura, Serginho, fala que é tempo de streamar. Então vamos dar o stream, vamos dar o play pro artista, e na medida do possível, se você tá no privilégio de poder estar em casa e pode ajudar alguém, sei lá, que seja fazendo a sua macarronada preferida, bota numa marmita e distribui pra alguém, sei lá, tipo, quer ajudar alguém, vai lá no canal do seu artista predileto, seja ele qual for, e manda um salve, fala, ei, como é que tá? Posso ajudar de alguma forma? Me manda um QR Code, me manda um link. Eu acho que é importante porque eu cada vez mais me realizo, principalmente nessa época de isolamento, que a arte salvou minha vida, a música salvou minha vida. E eu acho que ela alimenta e salva a vida de muitas pessoas, mas quem salva as pessoas que fazem a arte? Então comece a pensar desse jeito solidário em tudo que você for fazer na sua vida, saca? Desde, enfim... Big up mesmo, mestre. Satisfação. Desculpa ter ultrapassado qualquer limite, tá? É uma honra enorme estar contigo e vamos pra cima aí na resistência. Continue se cuidando.
Sabe as palavras, meu parceiro, e que Deus te abençoe e continue abençoando tua carreira e de toda a tua família. Beleza?
Amém. Amém. Vamos junto. Vamos pra cima.